Notícias às 14 horas, quando são também 14 em Angola, meio-dia em Cabo Verde, às 13 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, e 15 horas já em Moçambique e na África do Sul. E vem as notícias na DP África com João Costa Dias.
António Guterres, no Parlamento Europeu, apela ao reforço da vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo. Angola foi o segundo país mais notificado pela Câmara de Lisboa sobre os promotores de manifestações antigovernamentais. Foi suspensa a greve iniciada ontem pelos funcionários da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. O secretário-geral das Nações Unidas esteve no Parlamento Europeu, onde deixou apelos ao reforço da vacinação em todo o mundo e pediu que os governos estejam à altura dos desafios da pandemia. António Guterres reforçou o pedido para que os Estados considerem um imposto sobre a riqueza dos que beneficiaram com esta crise sanitária. Andréia Neves.
A pandemia não podia ficar de fora do discurso no Parlamento Europeu e o apelo para que as vacinas cheguem a todos também não.
A pandemia está a causar mais mortes hoje do que há um ano e as vacinas são a nossa única saída desta crise. Devem ser consideradas um bem público global, disponíveis e com preços acessíveis para todos.
O secretário-geral das Nações Unidas diz que o mundo enfrenta o maior desafio dos últimos tempos.
A igualdade nas vacinas não é só o maior teste moral dos nossos tempos, é também uma questão de eficácia. À medida que o vírus tende a mudar, ninguém está a salvo até estarmos todos vacinados. Infelizmente, o mundo não tem estado à altura desta situação. Enfrentamos o fantasma de um mundo dividido e de uma década perdida no desenvolvimento.
Vacinar para salvar vidas é essencial, reforça António Guterres, mas recuperar a economia também, porque a pandemia acentuou as desigualdades.
Centenas de milhões de pessoas caíram na pobreza. Os países estão à beira de falhar pagamentos. A maioria da população mundial não tem acesso aos serviços de saúde que precisa e durante este tempo, no ano passado, a riqueza dos mais afortunados aumentou 5 mil milhões de dólares. Renovo o meu apelo aos governos para que considerem uma taxa de solidariedade ou um imposto sobre a riqueza para os que beneficiaram da pandemia e com o objetivo de financiar o relançamento socioeconómico.
No Parlamento Europeu, o secretário-geral das Nações Unidas falou ainda da importância da luta contra as alterações climáticas e da necessidade de evitar as causas dos conflitos que potenciam as migrações e aumentam drasticamente o número de refugiados em todo o mundo.
Andréia Neves, em Bruxelas. E Angola, através das representações diplomáticas, foi o segundo país mais notificado pela Câmara de Lisboa sobre os promotores das manifestações antigovernamentais, nomeadamente em 2015, quando um grupo de ativistas esteve preso em Luanda, entre eles o luso-angolano Luati Beirão. De acordo com um relatório preliminar da auditoria solicitada para averiguar os processos de comunicação prévia, depois conhecida a divulgação por parte da Câmara de Lisboa de dados de ativistas fornecidos a países terceiros. Gael de Castro.
O consulado e a embaixada de Angola foram informados um total de 9 vezes sobre promotores das manifestações na capital portuguesa. Em 2015, a autarquia lisboeta notificou o consulado e a embaixada de Angola por 4 vezes devido a concentrações solidárias com jovens ativistas angolanos detidos em Luanda, que incluem Luati Beirão, o mais mediático do grupo, que fez uma greve de fome de protesto. Em 2021, a embaixada angolana foi notificada por uma ocasião relativa a uma manifestação de cidadãos não conformados com o quadro sociopolítico de Angola. Em 2020, 3 manifestações pela democracia e a exigir o cumprimento do programa político eleitoral angolano foram objetos de notificação. Além de Angola, o relatório deu informações sobre manifestantes a representações diplomáticas de outros países de língua portuguesa, com destaque para o Brasil, em 8 ocasiões. A Guiné-Bissau por 3 vezes, São Tomé e Príncipe 1 e Moçambique 1 são outros países que foram notificados de ações de protesto em Lisboa. O município da capital portuguesa divulgou na noite de ontem o relatório preliminar da auditoria solicitada para averiguar os processos de comunicação prévia, depois de conhecida a divulgação de dados de ativistas a embaixadas, nomeadamente da Rússia, e que gerou críticas em catadupa de várias forças políticas e de organizações de defesa dos direitos humanos.
A Câmara de Lisboa ainda não conseguiu averiguar as razões para a persistência desta prática, apesar das alterações introduzidas em 2013. O Parlamento angolano empossou hoje Antónia Florbela Araújo no cargo de Provedora de Justiça de Angola para um mandato de 5 anos renovável. Antónia Florbela Araújo substitui Carlos Alberto Ferreira Pinto, que se demitiu do cargo por questões pessoais. E o Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente de Angola, através do Infotur, Instituto de Fomento Turístico, lança no dia 25, em Luanda, a campanha promocional do projeto Juntos e Todos pelo Turismo. Jornalista Manuel Augusto.
O Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, através do Infotur, Instituto de Fomento Turístico, lança no dia 25 deste mês, aqui na capital do país, a campanha promocional do projeto Juntos e Todos pelo Turismo. O diretor-geral do Infotur, Pedro Vita, referiu igualmente que o lançamento da campanha irá consagrar a modelo internacional angolana Maria Borges como embaixadora do turismo em Angola.
No âmbito da estratégia de promoção turística nacional, está previsto o lançamento do projeto Juntos e Todos pelo Turismo, que tem como objetivo de sensibilizar a sociedade angolana sobre a importância do turismo, assim como também promover a prática do turismo a nível nacional. Durante o evento será lançado o videoclip, que contempla uma música que foi criada especialmente para a promoção turística nacional, música interpretada pelos ilustres músicos angolanos, nomeadamente Yannick Afromen e o Ricardo Lenvo.
Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente, através do Infotur, Instituto de Fomento Turístico, lança no próximo dia 25 de junho, aqui na capital angolana, a campanha promocional do projeto Juntos e Todos pelo Turismo.
Manuel Augusto, para a RDP África. E foi suspensa a greve iniciada ontem pelos funcionários da Assembleia Nacional São Tomé e Príncipe em protesto contra o projeto de reajuste salarial apresentado pelo governo do arquipélago, que previa cortes até 75% dos salários, segundo o presidente do Sindicato dos Funcionários Parlamentares e dos órgãos autónomos da Assembleia São Tomense. A greve foi suspensa porque o governo comprometeu-se a não mexer nos salários dos funcionários do Parlamento.
Após uma negociação muito exaustiva, conseguimos nos entender e um ou outro ponto, principalmente o segundo e o terceiro ponto que o governo, na pessoa do senhor ministro das Finanças, não estava de acordo, mas ao cair da noite chegou a aceitar a nossa proposta. Um dos pontos mais importantes para nós era a cláusula 1 do memorando de entendimento que diz o seguinte: a proposta de lei número 24 não contempla a diminuição de salários dos funcionários parlamentares e dos órgãos autónomos, assim como a remuneração do secretário-geral da Assembleia Nacional. Este foi o ponto mais importante. E a partir daí nós suspendemos a greve.
Florêncio Noronha, presidente do Sindicato dos Funcionários Parlamentares e dos órgãos autónomos da Assembleia São Tomense. O PRS marcou a data para a realização do seu 7º Congresso, uma decisão tomada pela Comissão Nacional dos Renovadores ontem em Bissau, confirmou Vítor Pereira, o porta-voz do partido.
Temos estado a fazer reuniões preparatórias para ver se conseguimos, na realidade, enfim, aquilo que conseguimos ontem com a Comissão Nacional, que é o órgão que, entre congressos, que marca, que tem a prerrogativa de fazer essa diferença e que conseguimos fazer com que a proposta da mesa, portanto, da direção atual, passasse. E, sim senhora, temos agora as datas marcadas para 16, 17, 18, 19, uma quinta a domingo do próximo mês de dezembro. Agora, vermos o que é que fazermos, trabalhos preliminares para lá chegarmos, não é?
Também tomada a decisão de definir a comissão organizadora do Congresso.
A Comissão Organizadora do Congresso também foi instituída através de uma participação escrutinada, extremamente concorrida, e que venceu a lista encabeçada pelo engenheiro Orlando Mendes Viegas como presidente, seguida da vice-presidente doutora Inácia, e depois temos também uma mulher como secretária, que é a doutora Edinosa.
Vítor Pereira, porta-voz do PRS, que ontem reuniu a sua comissão política em Bissau. E as remessas enviadas pelos imigrantes em Cabo Verde para os países de origem aumentaram quase 11% no primeiro trimestre deste ano, para 7 milhões e meio de euros, segundo dados do Banco Central, cabo-verdianos a que a agência de notícias Lusa teve hoje acesso de referir que seguiram-se os imigrantes norte-americanos com 842 mil euros no primeiro trimestre, enquanto as comunidades estrangeiras mais numerosas, residentes em Cabo Verde, do Senegal e da Guiné-Bissau, enviaram respectivamente 426 mil euros e 235 mil euros para os países de origem. Este é um relatório que dá então conta que os imigrantes portugueses foram os que mais remessas enviaram para o exterior. E o déficit aumentou para 5,7% do PIB em Portugal no primeiro trimestre deste ano, isto de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística. A generalidade dos economistas já esperavam o aumento do déficit como efeito da pandemia, o que foi confirmado pelo INE. Jornalista Natércia Simões.
Nos primeiros meses do ano, o déficit foi de 5,7% do PIB, o que compara com menos 1,2% no período homólogo, ou seja, perto de 3 mil milhões de euros. O déficit aumentou pouco mais de um ponto percentual, o que representa uma necessidade de financiamento de 6,8% do PIB. Este déficit de 5,7% do PIB do primeiro trimestre é superior à meta prevista pelo governo para este ano, que era de 4,5%. Contas feitas pelo INE, registou-se um crescimento de 12% da despesa corrente. Esta variação resulta do acréscimo nas prestações sociais e nos subsídios pagos.
Déficit aumentou em Portugal para 5,7% do PIB. Em Espanha, o governo decidiu hoje a redução temporária até ao fim do ano do IVA do preço da eletricidade da taxa normal para a taxa reduzida, assim como a suspensão do imposto de 7% sobre a produção de eletricidade.